Boa noite mais uma vez. Hoje eu estou com a responsabilidade de conduzir a igreja na palavra. Peço que estejam em intercessão, os intercessores, pela minha vida. Quase não consegui ministrar, na verdade. Né, Felipe? O pastor Tiago falou, amor, vou colocar você numa missão para você pregar uma vez por mês agora na igreja. Algumas pessoas já sabem, né, que eu tento fugir dessa missão de ministrar a palavra. Mas, não sei quem lembra, na última vez que eu ministrei, eu falei sobre obediência e que eu estava por obediência. Eu quero continuar nesse caminho. Então, quase não ministrei, tive alguns imprevistos e hoje, para melhorar, me deu uma crise alérgica. Muito obrigada, Marcinha. Por isso que o meu rosto está um pouquinho mais inchado. Meu rosto ficou bem inchado e o meu olho, só o esquerdo, muito inchado. Fechou até. E eu falei, Tiago, não vou conseguir pregar. Eu não vim de manhã na escola bíblica para poder estudar um pouco mais a palavra. E quando eu estava terminando de estudar, começou a me dar uma crise alérgica e eu comecei a ficar nervosa e o meu olho foi fechando. Agora, à tarde, o olho fechou por completo, e eu falei, não vou conseguir ministrar. Falei com uma amiga intercessora, falei, não falei, ela me mandou mensagem, amiga, e eu falei, nossa, eu ia te mandar mensagem agora. Eu falei, ora por mim. Ela, não, era isso mesmo que eu ia fazer, porque o Espírito Santo me tocou para orar por você. E o Senhor usou a vida dela para mim. E eu estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor, em obediência e em amor, trazendo essa palavra. Então, a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza nesse lugar essa noite. Eu sou apenas um instrumento, assim como o pastor Tiago, assim como cada pessoa que está aqui em cima. Não existe nada mais importante do que você que está aí sentado. Nós somos apenas o instrumento, ele que fala e ele que conduz. Então, que eu seja esse instrumento para você essa noite. Que o Senhor tire todos os tampões dos nossos ouvidos e toda a cegueira que possa nos atrapalhar de ouvir e receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu sei que a Maísa já orou, mas vocês sabem que eu gosto de orar. Eu vou orar mais uma vez, que eu não consigo ficar parada. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos, te agradeço, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe aqui, assim como trouxe cada um de nós. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Que o Senhor venha conduzir o nosso coração ao arrependimento, ao entendimento e ao posicionamento em Ti e contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos sondar essa noite e examinar o nosso coração a fim de trazer tudo para fora. Tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que está paralisado, tudo que possa estar quebrado, tudo que possa estar sendo roubado por Satanás. Que o Senhor venha trazer a Tua luz, a Tua clareza essa noite. Espírito Santo, aquieta o nosso ânimo, aquieta o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti. Senhor Deus, que o nosso coração esteja inclinado a Ti. Toma esse culto, toma esse ambiente, toma essa atmosfera, toma essa vizinhança, que é Tua. Nós somos Teus e eu sou Tua, Pai. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu oro e Te agradeço. Amém? Amém. Bom, gente, não repare, porque eu vou gesticular um pouco. Eu falo, eu gosto de conversar, sou muito comunicativa e eu acabo falando muito com as mãos. Então, eu vou ficar mexendo um pouquinho. Mas vai ser bom, porque não sou eu que vou falar, é o Senhor que vai falar. Essa palavra eu ministrei em outubro, em uma igreja que eu preguei. E minha mãe foi comigo, Karina foi comigo, Fernanda foi comigo e Maria Clara também foi. E aquela palavra foi uma palavra que o Espírito Santo tinha me dado através de um estudo que estava fazendo para mim. E eu fiquei remoendo aquela palavra e quando eu terminei de ministrar, as meninas falaram assim, por que você nunca pregou essa palavra na igreja? Eu, gente, não sei. A gente fica mais à vontade fora do que dentro. É engraçado isso. E eu falei, não sei, vamos orar. Se o Senhor quiser que eu pregue lá na igreja um dia. E aí, quando o Tiago falou comigo para pregar hoje, sendo culto de ceia, o Espírito Santo me relembrou dessa palavra. Que é uma palavra que quem é cristão, não vou falar quem é crente não, gente, porque essa é bem chata. Quem foi criado em igreja aqui? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Quem já está um tempo em igreja, então? Levanta. Não vou perguntar quem não é de igreja para você não ficar envergonhado. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu esse versículo, porque é versículo típico de Santa Ceia. É aquele examine-se a si mesmo. É essa pregação e é esse versículo que eu vou ministrar essa noite. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Se você puder levantar rapidinho. A gente tem parede preta, mas a gente tem alguns costumes e eu acredito que tem algumas coisas que as igrejas tradicionais ou até as igrejas mais antigas fazem e a gente tem perdido no meio do caminho. Eu sei que não é um ritual você levantar para ler a palavra, mas é importante porque é respeito. Então, levanta, a gente está lendo a palavra do Senhor, do seu Pai, do meu Pai. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vamos ler do 28 ao 32, amém? Pode abrir teu celular também. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Pode se assentar. Quem já ouviu esse versículo, gente? Levanta a mão mais uma vez. Vou fazendo isso para a gente descontrair um pouquinho e eu vou ficando mais calma. Por favor, gente, não mente, Jesus está vendo. Quem já ouviu? Não tem vergonha não, por favor. Ah, obrigada. Está com vergonha, gente? Eu que estou aqui com o microfone olhando para vocês. Todo mundo já ouviu, quem frequenta igreja, quem participa de ceia, já ouviu esse versículo. Porque é naquele momento em que, em algumas igrejas, abaixa as luzes, toca um louvor um pouquinho mais lento, e aí os ministros, né, as pessoas que vão ministrar a ceia, vêm aqui à frente, e a gente faz uma oração bonita, e você chora, e aí você, às vezes, vai abrir para olhar o teu irmão se ele vai estar ceando ou não, porque se ele não está ceando é porque ele está em pecado. E aí você se preocupa, porque se você não ceiar, você vai estar em pecado. E aí você fica naquele momento assim, e agora? Senhor, me perdoa, não me perdoa, eu xinguei, eu menti. Enfim, só não matei, mas o resto. E aí você fica, e agora? Eu sei ou não sei? Eu não chorei, eu sei, eu chorei. E você fica. São 3 minutos, mas parece que é uma eternidade, do conflito que a gente fica, porque você acha que só aquele momento ali é o ápice do examine-se. E aí a gente ceia, e aí alguns irmãos até trocam o seu cálice, e aí vai todo mundo para casa, e a gente vai continuando mais um mês até a próxima ceia. Mas quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, ele começou a pegar um pouco pesado comigo, porque Deus nunca brinca assim, nunca é carinhoso comigo. Geralmente, ele vem e me bate, me repreende, ele me confronta. E ele começou a revelar o meu coração através do examine-se. E eu não sei se você sabe, a gente tem uma médica aqui, óbvio que ela sabe, mas o que significa a palavra exame no dicionário? E a palavra exame significa investigação minuciosa de algo, observação de algo. O examine, explorar algo, indagar, refletir e observar. Quando a gente desconfia que a gente está doente,
ou a gente está grávida, a gente tem que fazer vários exames porque tem um bebê crescendo e a gente não sabe se está tudo bem, a gente é conduzido a fazer vários exames. Se você começa a se sentir mal, se você começa a ter febre, enfim, são N causas que vão te fazer levar a realizar exames. E por quê? Porque tem alguma coisa errada acontecendo. E o que que o exame faz? Ele vai fazer uma investigação de algo que está errado e vai te dar um diagnóstico. E aquele diagnóstico vai te conduzir a um tratamento. E esse tratamento vai te levar à cura. Ou não. Mas o exame, ele nos revela aquilo que os nossos olhos não podem ver. Ou, se você não faz o exame, pode ser que apareça um caroço e você só vai fazer se aquele caroço estiver muito grande. Mas o que que o exame faz? Ele traz à luz aquilo que não estava visto aos olhos. E o que que a palavra do Senhor quer fazer conosco? Conosco quando ele fala, examine-se cada um a si mesmo. Que a gente pare, e não que a gente tenha 2 minutos de eu vou ceiar, eu não vou ceiar. Ele quer que você pare e que você permita que ele revele a doença que existe em você e em mim. E essa doença se chama pecado, que existe em você e em mim. Inclusive, em todos nós que estamos aqui. Inclusive, depois que você levanta a sua mão e vem aqui à frente, chora e batiza, e está 30 anos na igreja, essa doença está impregnada em você. E você precisa entender que para essa doença, você precisa dele. Então, o que que o Senhor ele faz? Ele está te conduzindo a se examinar. Sabe por quê? Porque ele já sabe quem você é, mas você não sabe. Então, ele nos leva a um lugar de um exame profundo. Não é só um ritual de 2 minutos. Não é só um ritual antes de tomar um suco de vinho. É uma vida de entendimento e revelação que eu preciso me arrepender. Eu preciso do Senhor, porque existe uma doença impregnada em mim e essa doença vai me levar à morte. Só que quando eu me arrependo e quando eu tenho entendimento de quem o Senhor é e do que Ele fez por mim, eu tenho um tratamento, eu tenho salvação, eu tenho rendição, eu me arrependi. Mas o que que a gente faz enquanto igreja? Essa palavra é um pouco voltada para a igreja. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente vem para os nossos cultos, a gente frequenta os nossos lemes, reuniões de mulheres. Enfim, a gente tem uma vida, a gente faz devocional, vem na sala de oração. Deus é tão maravilhoso, manifesta poder, glória, graça, revelação. E a gente esquece do examine-se, porque está tudo bem. A não ser quando vem o desemprego, ou você briga com alguém, e aí tem algumas coisas que acontecem, e aí você acha que é Satanás que está tomando você. E a gente continua a nossa vida cotidiana, clamando e orando, e manifesta, Senhor, manifesta o teu poder. E a gente começa a se achar curado. E foi aí que o Espírito Santo começou a falar comigo, você tem uma doença, você tem pecado. E você precisa saber que eu sei quem você é. Eu sei quem você é quando ninguém está vendo você. Eu sei quem você é quando você está em casa sozinha. Ou só com teu marido, ou só com aqueles que estão perto. Eu sei quem você é, Natasha. E você não sabe quem você é. Porque você não se examina. Quantos de nós, a gente faz todo o ritual e vem para o culto e ora, e o Senhor é lindo e Ele faz, e a gente acaba se esquecendo do pecado que existe em nós. E a gente vai se afastando do Senhor sem ao menos perceber, porque a nossa vida prática está acontecendo. Só que quando o dia chegar, se o Jesus nos levar, ou enfim, Ele descer e está aqui com a sua noiva, eu vou me dar conta que o exame não foi feito e eu posso ir para o inferno. Só que a gente não fala quase de inferno, embora, até que graças a Deus, pastor Tiago, ele é, né, ele pega pesado. E tem gente até que está brincando que eu estou começando a pegar pesado, mas eu não estou, não. E a gente não fala mais disso. E as igrejas estão ficando lotadas de pessoas. Lotadas de pessoas doentes. Porque a gente não fala sobre pecado. E não é só pecado de fornicação, de usar droga, que geralmente a gente faz aí como cristão, que esses são os pecados que mais acontecem, né? Fornicação, sexo antes do casamento, embriaguez, vícios e por aí. São tantos outros pecados que acontecem, principalmente dentro da igreja. E um dos pecados que acontecem é quando a gente se torna o juiz do outro. Por quê? O que que acontece com a gente enquanto igreja, quando a gente está vivendo a nossa vida prática de culto e ministérios, enfim, sem se examinar? A gente vem para cá, o Senhor se revela, Ele faz, Ele fala, Ele usa, porque nós somos apenas instrumentos, e a gente começa a achar que a gente é bom, e a gente começa a achar que a gente está fazendo tudo certo, e a gente levanta a mão e chora, que a gente sente a presença, e aí, pela misericórdia, às vezes a gente ora por alguém e alguma coisa acontece, e o Senhor fala através da palavra, e a gente, nossa, está dando certo, reformar e está crescendo, olha só, Deus está fazendo. Deus está fazendo. E o nosso ego começa a inflar. E a gente começa a se achar superior. E aí a gente começa a receber pessoas novas. E a gente começa a ficar aqui. Ih, aquele ali, ó. Caiu. Talvez você não fale. Mas você pensa. Que pensa? Porque sabe gente difícil? É crente. Sabe gente que fala mal dos outros? Crente. Sabe quem cria contenda em casa? Muito. Crente. E aí a gente não fala, mas a gente olha para a irmã que chega com uma roupa mais apertada. Espírito de pombagira está repreendido. Quem nunca, gente? Já fez isso muito. Ih, ó. Porque meu marido é bonito, né? Então, quando, opa, começa a estar repreendido. Eu já falei isso, as meninas sabem, a gente falou sobre isso ontem. E começa a estar repreendido. Mas e o que eu já vivi? Esqueci? De onde Deus me tirou, já esqueci? Nós nos tornamos juízes a partir do momento que a nossa vida congregacional começa a acontecer. E a gente tem uma facilidade de apontar, esse vai para o céu, né? Depois você ouve a palavra do pastor sobre você não ir para o céu. Mas só para todo mundo entender com mais facilidade. E a gente está aqui e a gente... essa vai para o céu e essa vai para o inferno. Esse vai. Mas para a cruz a gente não manda ninguém. E o pecado que a gente vive enquanto igreja hoje é, nós não olhamos para os outros. E Natasha, por que você está falando isso? Porque eu sou pastora dessa igreja. E muita gente vem me procurar falando que já entrou e saiu aqui sem ter sido visto por alguém. E o Senhor começou a falar muito isso no meu coração. Nossa, vocês estão crescendo, está sendo precioso, porque eu sou bom. Não é porque Tiago é bom, não é porque você é boa, não é porque o Ministério de Louvor é bom, é porque eu sou bom. Vocês têm que se examinar. Vocês precisam conduzir a igreja a um autoexame, ao examine-se, porque tem coisa errada aí. Existem coisas ocultas aí que estão escondidas e precisam ser tratadas. Precisam ser tratadas da forma como a gente não se compadece do irmão do lado, sem saber se o irmão tem coisa para comer em casa. Precisa, porque às vezes tem alguém chorando do teu lado e você não está vendo. Precisa, porque a gente só está apontando céu e inferno, não está apontando cruz. E a cruz foi apontada para mim. E se eu estou aqui é porque essa cruz está aqui, gente. Existe algo precioso para nós, enquanto igreja, quando a gente se examina, sabe por quê? Porque o Senhor anseia que você veja o quanto você precisa dEle. Porque a gente acha que a gente não precisa, a não ser se acontecer alguma coisa ruim. E já está tudo bem, eu já estou orando, Deus já está fazendo, o Senhor já está respondendo, glória a Deus. E aí acontece uma coisa errada, Satanás se levantou contra a minha vida. E se eu te falar que grande parte das vezes nem é Satanás que se levanta? É o próprio Senhor que permite que situações aconteçam a fim de que você se examine. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que sonda o nosso coração. Ele é aquele que conhece você por dentro. Então Ele sabe o quão ruim eu e você somos. A diferença é que você e eu não sabemos. Nossa, está repreendido? Não, não está repreendido, não. O convite do Senhor para nós essa noite é: olhe para você, olhe para si. Sabe por que é difícil olhar para si? Sabe por que é difícil não dar pitaco na criação do filho dos outros? Não sei quem é mãe aqui de criança pequena, e a gente geralmente... Gente, eu já fiz muito isso, eu faço de vez em quando. Eu olho para alguma situação, se fosse Maria Clara, eu não ia... Não ia ser assim. Por que é mais fácil dar pitaco na criação do filho dos outros do que da minha? Por quê? Por que é mais fácil falar para o outro fazer dieta e eu não fazer dieta? Por que é mais fácil eu falar, ele precisava estar aqui ouvindo essa palavra? Por quê? Porque a gente não olha para si. A gente só olha para o outro. Nossa, fulano tinha que estar aqui. Não, não era fulano não, era você. Para que fulano possa ver em você aquilo que ele precisa. Às vezes as pessoas não estão aqui ou não estão vivendo Deus da forma como você queria porque você não está vivendo o que ele precisa conhecer. E a gente acha que trazer a igreja é o que vai mudar a vida de alguém. Meu Deus, o versículo de baixo vai mostrando para a gente que se a gente realmente se examinasse, vivesse a profundidade do que a Bíblia diz e nos ensina, nós não viveríamos o tal juízo do Senhor. A gente estaria com os irmãos, a Bíblia vai continuando complementando os outros versículos. Mas não, eu não consigo olhar para mim. Eu consigo falar sobre todo mundo, menos sobre as minhas dores. A gente fala, fulano está com depressão, fulano está com ansiedade. Mas será que você também não tem um trauma guardado aí dentro? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem uma dor. Eu falei da outra vez, a dor é inerente, faz parte da vida. E em algum momento vai ter alguma coisa que vai te desestabilizar. Mas isso não significa que ela vai te definir para a vida toda. E aí você vem para a igreja, e aí você acha que você se batizou e você já está trabalhando, ou você é pastor, eu não sei, e está tudo maravilhoso, está tudo bem. E está fluindo, aí vem uns levantes do inferno, e aí você faz um jejum, propósito, sobe monte, faz campanha de 7 semanas e melhora, e daqui a pouco volta de novo, ou vem algo muito pior. Porque a todo tempo o Senhor está querendo te apontar. Olha só, você tem uma doença, e você precisa de mim para que essa doença seja tratada hoje, amanhã, depois de amanhã, para que você se arrependa todos os dias. O arrependimento não vem só em um dia, o arrependimento é diário, precisa. E eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de orar por arrependimento. A não ser quando a gente está numa conferência, está chegando a nossa conferência. E aí a gente, eu quero aquele mover de novo, vamos orar pelo arrependimento. Está na moda falar arrependimento, está na moda. Agora o YouTube... Instagram, a gente tem muito acesso, então o que viralizou em um lugar, viraliza em todos os lugares. E aí todo mundo quer falar sobre arrependimento. E arrependimento. E a gente fala, mas a gente não se arrepende de verdade. Porque o arrependimento vai te conduzir a um comportamento diferente. Vai te conduzir e vai falar assim: eu sou miserável, eu preciso de Jesus. Eu preciso chegar para essa pessoa e falar, eu não vou com a tua cara. Mas Jesus me ensina que eu preciso suportar os outros em amor. Então me perdoa. Eu preciso disso. Mas a igreja é um lugar de colocar máscara. E aqui todo mundo vem lindo e a gente canta, somos corpo. E a gente canta, aí chora. Teve um momento, foi semana passada, que o pastor conduziu pais e filhos a orar, e a família. Só que tem, você sabia que tem irmãos aqui na igreja que não são casados e não têm filhos? E dia dos pais e dia das mães, para eles é difícil vir à igreja? Porque são sozinhos. E algum dia, em um momento de culto, estou falando para os membros, tá? Você que está nos visitando, fica livre disso. Algum dia você, por acaso, chegou nesse irmão para abraçar? Você sabe o nome dele? Você sabe o nome dela? Então, você não está orando por arrependimento. Porque arrependimento vai me fazer olhar para Jesus. E olhar para Jesus vai me fazer
olhar para o próximo. Vai me fazer entender as dores. Existe dor aqui. Existe rejeição aqui. O que está me matando? O que está me sufocando? É uma mágoa aqui. Eu tenho mágoa porque há 25 anos atrás, a menina roubou o namorado da minha amiga. Mulher é mais assim, tá, gente? Mulher é mais porque um dia ela roubou, ficou com o namorado da minha amiga. Mulher, a gente guarda, é uma eternidade. Homem é mais tranquilo. Homem se chama de gordo na cara e todo mundo feliz, já tá rindo. Agora chama uma mulher, chama tua amiga, pode ser amiga, irmã. Fala que tá apertado, que não ficou legal, que tá marcando aquela camisa que, meu Deus, tá repreendido, inveja. Não fala, mas pensa. É inveja. Mulher é assim, tá, gente? Mulher é assim. É de fato entender. Eu não consigo. Quem sabe a gente pergunta para Eva lá, né? Talvez. Mas mulher é assim. E aí, a gente não consegue ser livre das máscaras. E aí a gente vem para a igreja abarrotado. E eu não sei se você lembra, mas ano passado Deus começou a me conduzir a palavras de exposição. Então, isso faz parte de uma exposição. Mas isso é um caminho a ser conduzido. Então, nós precisamos examinar-se a si mesmo. Você precisa se examinar. O autoexame para a mulher é tão importante porque ele pode antecipar o câncer. Então, você precisa fazer. E a igreja precisa fazer isso. A igreja precisa parar e falar: Senhor, me ensina a olhar para quem está entrando aqui. Sem estar me importando se está com 30, 40, 100, 200. Mas me ensina a olhar, porque às vezes alguém vai entrar aqui só precisando de uma oração, ou um abraço, ou ser visto. E aí a gente celebra o culto, a gente chora, a gente canta e a gente vai embora. Ou então você mesmo vem para cá, o Senhor começa a fazer obra na sua vida. Só que você tem dores aí dentro. E que a gente tem uma facilidade de esconder. Ou até o nosso cérebro, para que a gente não sofra. Isso é comprovado cientificamente. A gente tem psicólogas aqui. Para não doer, a gente esquece. Mas o que, que o Senhor ele quer fazer conosco? Ele quer nos levar a um caminho de libertação, a fim de sentirmos a presença e vivermos na presença, a fim de que as nossas dores sejam tratadas por Ele, não a fim de não doer, mas a fim de que você não seja um cachorro que lambe a sua ferida. Eu falei isso numa reunião de mulheres um tempo atrás. E o que está acontecendo? Por que os nossos púlpitos estão cheios de coaches e palestras motivacionais? E o YouTube está bombando aí de pregadores que têm palavras motivacionais? Porque as pessoas estão doentes e querem carinho para suas doenças. Mas o Senhor não vai fazer carinho, sabe por quê? Ele é aquele que tem a autoridade e propriedade para apontar a tua ferida e curar. Diferente de um homem que vai tocar na tua ferida e vai te machucar. Diferente de mim. Não pense que eu estou falando para você que eu tenho o poder de fazer alguma coisa pela tua dor ou pelo teu trauma. Mas o Deus que eu sirvo e conheço é o que tem poder de te examinar e fazer com que você se examine, a fim de que aquela falta de perdão venha para fora. E você consiga liberar perdão. E você consiga pedir perdão. Porque Ele tem autoridade para isso. Ele vai tocar aí na tua ferida e vai doer, mas vai tratar. Não vai causar amnésia em você e você vai esquecer. Ih, esqueci tudo o que me aconteceu. Não, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. E não faz isso. Mas vai, tá lá aquela marca, mas não vai doer. E você não vai ser mais definido pela tua dor. Ou talvez por uma pessoa rancorosa. Sabe aquela pessoa rancorosa que tu fica até com medo de falar? Porque você está livre no Senhor. Então você se torna uma pessoa mais leve. Mais amável. É uma pessoa que vai falar da dor, do trauma, do pecado. E não vai ser definido por ele. Não vai ser aprisionado por ele. Existem raízes no seu coração e no meu coração que Satanás está todo o tempo te apontando, a fim de que essa amargura defina você, a tua dor, o teu trauma, o teu pecado. Sabe, a palavra fala isso, que Satanás fica ao nosso derredor, assim como um leão para pegar a sua presa. Essas feridas que você tem, essas dores que nós temos, quando não são tratadas, Satanás só fica assim, ó, com cheiro de sangue, volta. Imagina, um leão e aqui cheio de sangue, ele está só esperando, ele fica, isso aí. Esquece que existe essa dor. Esquece que existe essa ferida de abandono. Esquece. Não deixa ninguém mexer, não. Ih, mexer para quê? Tá bom assim. Mas sabia que se você odiar o seu irmão, você vai para o inferno? E isso é muito sério. E eu chorei quando eu li esses dias, porque tem alguns irmãos que no meu coração, de vez em quando, eu odeio. Nossa, que horror. A pastora falou que odeia. Tu não odeia não, né? Alecrim. Dourado. Odeia, gente. Eu odeio meu marido 2 vezes. Pelo amor de Deus. Quem não odeia o marido 2 vezes? Amém. Gente, é realidade, eu preciso brincar, porque eu sei que né, eu começo a me empolgar. Mas é verdade. Tudo bem, esse ódio que eu sinto pelo Tiago não vai me conduzir para o inferno, porque logo depois eu fica tudo bem, a gente já está se amando, aí ele já é o melhor marido do mundo, e já fez o que eu gostei, e aí tudo bem. Esse ódio, não. Esse não, mas tem uns e que a gente sente por gente da nossa família, por um chefe que persegue. Talvez venha aquela ira, e a ira é válida, tá, gente? Tô lendo um livro, ó, já falei com as mulheres, todo mundo tem que ler esse livro. Esqueci o nome, A Minha Ira e Deus, eu esqueci agora, mas é um livro que eu tô lendo, é porque eu tô com a pregação na cabeça, mas é um livro que fala sobre ira, depois eu falo aí para todo mundo. A ira é válida, mas o que você vai fazer depois da ira é que vai definir o teu pecado. Então, esse ódio que às vezes está lá do nosso coração por um pai que nos abandonou, ou uma mãe, ou alguém que abusou, ou alguém que traiu, ou alguém que machucou, ou que você possa ter feito alguém, isso pode te matar. Isso vai te levar para o inferno. É comprovado cientificamente até que algumas características de algumas doenças, como o câncer, ela vem por guardar mágoas. Isso é muito sério, gente. E agora que a gente está tendo acesso a muita coisa, está todo mundo falando sobre isso, mas a Bíblia já estava falando há muito tempo. Mas a gente não lê Bíblia. Quem dirá agora que eu tenho coaches e pastores que fazem devocionais 5 horas da manhã, que eu acordo 6, 7, 9, meia-noite, jejum e live. Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou fazer um autoexame de acordo com as escrituras? Ou porque eu não quero ser diagnosticada, ou porque está cômodo demais, ou porque eu ainda não conheci Jesus da palavra. E assuste, é para assustar. Tem muita gente na igreja que não conheceu. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos cobrar do que nós temos feito aqui. Vai cobrar a você e a mim do que você tem feito quando você só vem para o culto para postar no teu Instagram. E por que é tão difícil olhar para si? Por que é tão difícil entender que você tem dor? Por que é mais fácil olhar para o irmão que está fazendo tratamento com psicólogo e deve ser maluco? Porque tem gente que acha que quem vai psicólogo e psiquiatra é maluco. Porque eu nem olho para minha maluquice. Para que eu vou olhar para a minha? Eu olho para dos outros que é mais fácil. Para que eu vou criar minha filha? Porque eu vou dar pitaco no dos outros que é mais fácil. Por que eu vou fazer dieta? Gente, olhar para si é muito difícil. Porque vai revelar muita coisa. Muita coisa que está escondida. O exame é aquele que vai poder revelar aquela doença que pode te matar em dias, em horas. E o mais louco, a gente pode ir embora e morrer, ou talvez morrer num culto. Tem vídeo até disso, gente. Tem vídeo de tudo que você possa imaginar. O pastor morreu pregando. O cara morreu cantando. Tem vídeo de tudo. Mas a gente acha que é só no vídeo que acontece. E se você morrer? E se essa falta de perdão
não aconteceu de verdade. Porque você pode falar para mim como pastora, não, mas eu já perdoei minha mãe, eu já perdoei meu irmão, eu já perdoei. E eu vou falar, amém, irmã, glória a Deus, amém, irmão. Mas quando Deus olha e sonda, porque eu não sei se você sabe a profundidade da palavra de Deus, que quando ele começa a falar que o nosso coração é enganoso, está lá em Jeremias, se você puder abrir rapidinho, Jeremias... Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9. Vou abrir aqui também. Rapidinho. Vou ler. 17, capítulo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, quando o Senhor te faz, te conduz a esse lugar de você fazer um exame, autoexame, não é que ele não sabe, não é que ele não vê, é porque ele já te sondou. E eu não sei se você sabe o que é uma sonda, como uma sonda funciona. Quando um construtor, quando alguém compra um terreno, ele precisa sondar esse terreno para saber se esse terreno é bom para construir, dependendo do que for. Então, precisa ter uma sonda e existem vários tipos de sondagem. Eu estudei sobre isso. Poderia dar uma aula para vocês sobre sonda, mas não vou falar. Mas o que que acontece? A sonda passa e vai... Vou dar o exemplo mais simples. Tem uma haste que vai entrar na profundidade do terreno e vai falar, não, esse terreno aqui dá para construir uma casa. Esse terreno aqui não dá para construir. Esse dá para construir um prédio. E por aí vai. Então, quando a palavra de Deus diz que ele sonda, é porque ele já passou essa haste em mim e em você. E ele já viu tudo que está de ruim aí dentro. Lembra? Um versículo anterior diz, o coração do homem é enganoso. Então, o Senhor já passou a sonda aí. Ele já viu como está esse terreno. Ele já viu a falta de perdão, a raiva, a contaminação, a fofoca, a mentira. Tudo aquilo que a gente tem de ruim e que as pessoas nem imaginam que existe em nós. E ele já passou a sonda. E ele está assim, eu já passei. E ela nem sabe ainda como ela é ruim. Então, eu preciso fazer com que ela se examine. Porque ela ainda acha que ela é boa. E sabe por que que algumas pessoas não estão vivendo aquilo que o Senhor já até falou que elas viveriam? Porque o Senhor já passou a sonda e ele viu que o terreno não está preparado para construção. Eu já recebi palavra, eu já recebi promessa. E aí você só se apega na palavra e na promessa, mas não se examina, não se arrepende, não pede perdão, não libera perdão, não confessa pecado. E aí, meu irmão, pode ter 300 profecias, não vai acontecer, está repreendido. Sabe por que não vai acontecer? Porque o Senhor já sondou teu coração e já viu que o teu terreno não está pronto. E talvez o Senhor não vai permitir você viver algumas coisas porque ele não quer que você morra. Porque o teu ego vai te roubar, vai te matar, o teu egocentrismo. E aí, minha irmã, tu não vai pregar para 300 mil pessoas, para 200 mil pessoas. E por aí vai, porque crente acha que número é o bom, né? A igreja agora a igreja reformada está boa porque está crescendo. É só isso. Gente, por favor, está tudo errado. Quem disse que é sobre quantidade? Jesus mostrava isso a todo tempo. Foi 12 que mudou tudo. Então, o que está errado daquela época para agora? Então, o Senhor já sondou o meu e o seu coração. E ele sabe que o terreno não está pronto. E existe uma diferença, você precisa saber. Para que ele seja o primeiro. Para que ele seja o centro. Sim, Natasha, mas eu já boto Deus em primeiro lugar. Sim, mas você já pediu perdão para alguém que você feriu? Porque a gente só olha para o outro. Não, mas tu não sabe o que ele fez comigo. Gente, eu posso falar. com propriedade para vocês, porque já tem muita gente que me machucou e eu já machuquei muita gente também. Porque agora eu estou pregando, mas eu sou boa em machucar. Sou boa, gente. Pergunta meu marido. Sabe quando a pessoa tem prazer em machucar? Eu já fui essa pessoa. O Senhor tem me tratado. Então, por estar na igreja, agora pastoreando, vocês vão olhar para mim. Nossa, a Natasha é uma benção. Quando ela ora. Ah, meu irmão, quando eu oro. Mas quando eu brigo, tu não tem noção. Quase endemonio. E a sonda passa. E passa. Sabe quando o Pedro chegou para Jesus, lá em Lucas, e ele fala, eu vou contigo, e eu vou. E aí, um versículo antes, Jesus fala assim, ah, Pedro, Satanás pediu para que eu te peneirasse. E eu orei por você, para que quando a peneira passasse, você não perdesse a fé. Sabe por quê? Porque para Pedro, né, sanguíneo como Pedro, eu achava até que eu era sanguínea, mas eu descobri que eu sou mais colérica do que sanguínea. Gente, sou pior, os piores temperamentos, sanguíneo e colérico, pelo amor de Deus, não sou fácil, tá? E aí ele vai, eu vou, e já estava pregando, já estava vendo Jesus, já estava caminhando com Jesus. Pedro é maravilhoso, The Chosen está aí, gente. Se você não sabe quem é Pedro, assiste The Chosen, vai te dar uma amplitude até mais fácil, assim, de só ler. E aí ele está lá, né? Eu vou, eu sou isso. E aí, Jesus maravilhoso. Ah, Pedro, se tu soubesse. Porque a sonda já tinha passado. Pedro já estava achando que ia resgatar, ia pregar, ia curar. Jesus, para quando todo mundo vier, eu estou aqui. A primeira coisa que acontece, gente, foi, ai, meu Deus. Eu vou para onde o Senhor for, aonde o Senhor for. Jesus preso, conhece ele? Não. Gente, todo mundo é Pedro. Quando se trata de evangelho e vida com Deus, todo mundo é Pedro. Ai, eu não sou. É sim. É sim. Pode não ser hoje, mas amanhã vai ser. Alguma hora da tua vida, tu vai ser. Porque tu vai falar, eu vou às nações, eu vou orar, eu vou dançar, eu vou rodar. E quando chega na hora, dá ruim na tua casa. Ih, tá repreendido. Não vou não. Jesus não me pediu isso não. Todo mundo é Pedro. Todo mundo precisa ser peneirado. Não é porque Jesus não conhece, não. É porque você não se conhece. É porque você não sabe como você é mau. Como o teu pecado quer te roubar todo o tempo. Como a tua mente vai te roubar. E, gente, nós precisamos do Senhor a todo tempo na nossa vida. Porque se não for Ele, se não for a sua cruz, nós vamos cair e ficar prostrados. Porque se depender da igreja, a igreja vai pisar na tua prostração. E vai pegar a tua dor e vai, ó. Aqui não, tô brincando. Aqui também, bastante. Não dependa de pessoas. Dependa de Cristo. Olhe para Jesus, o supremo pastor, aquele que sonda teu coração. Sabe por quê? Você pode chegar para mim, para Tiago, e falar, nossa, eu estou amando a visão da Reformare, e glória a Deus por tudo que eu tenho vivido aqui, e a gente vai se empolgar como a gente já se empolgou. E uma hora a gente vai te decepcionar, e aí você, está maluco. Achava que Tiago era de um jeito, achava que aquela igreja era de outro jeito. Deus não está ali naquele lugar, não. Deus está no meio de gente machucada, doente. Mas Ele se manifesta através de pessoas que sabem que são doentes e precisam dEle para serem curadas, serem resgatadas. E nós precisamos do Senhor para que Ele venha apontar as nossas dores, as nossas mazelas, e a gente se arrependa, e a gente se constranja, e a gente venha para cá, apenas para demonstrar um pouco daquilo que a gente tem vivido em casa, no trabalho, em todos os lugares, a fim de a gente conseguir pedir perdão para aquela pessoa que pegou teu coração e passou uma faca e ficou te machucando e ficou te humilhando. Só Deus, meu irmão, pode te conduzir a isso. Só o Espírito Santo pode te conduzir a perdoar alguém que te machucou. Só
o Espírito Santo vai poder conduzir você a um lugar de perdoar um abusador. E até mesmo, gente, pedir perdão para o próprio Deus. Porque é difícil demais você ouvir alguém que foi abusado e você fala, e a pessoa perguntar, por que que Deus deixou? E o que que a gente fala? Deus na tragédia. Deus quando os apóstolos estavam sendo decapitados. Deus quando o câncer chega. Deus quando não tem nenhuma resposta para dar. Deus, gente. Às vezes a cura não vai chegar. Porque se fosse só coisa boa, tava todo mundo aqui. Pedro, Paulo, tava todo mundo aqui, gente. Se fosse só coisa boa, Deus não precisava ter enviado o próprio filho para morrer por nós, sujos e imundos, que vivem a nossa vida como se ele tivesse morto. Nós precisamos olhar para Jesus. Senhor, venha clarear aqui todas as minhas dores, todos os meus medos. Como é difícil perseverar, como é difícil orar, como é tão fácil orar aqui e em casa eu não consigo. Senhor, eu preciso de Ti para que o Senhor me ensine a ser uma pessoa mais amável, para que o Senhor me ensine a ser uma pessoa que queira o Senhor, tudo estando bem ou tudo estando mal. Senhor, venha sobre o meu coração com a Tua sonda e prepare esse terreno aqui para aquilo que o Senhor quer fazer. Independente de quantidade, mas que seja um terreno que dê frutos do Senhor. Que as pessoas possam olhar e ver. Ali tem fruto. Ali tem o Senhor. Somente Deus poderia fazer aquilo ali naquela pessoa tão difícil. Só Deus poderia fazer com que ela pedisse perdão. Só Deus poderia tornar aquela pessoa grossa e uma pessoa um pouco mais amável. Porque uma coisa, meus irmãos, o Senhor não vai mudar a tua personalidade, pelo amor de Deus. O Senhor trata o nosso caráter. Tem algumas características que o Senhor deu para nós, que Ele não vai mudar. Ele vai fazer com que sejam tratáveis. Então, a gente vai ter que entrar numa profundidade de exame muito maior. Isso aqui é de um pouco mais superficial. São várias camadas do exame. Porque talvez você pense assim, ah, mas eu sou uma pessoa que fala as coisas um pouco mais firme. Eu, Natasha. E aí eu vou achar que porque eu fiz um exame e aí eu sou um pouco grossa, que eu também não posso falar. Não é isso, gente, por favor. Precisamos ter uma inteligência do Senhor. Orar ao ler as Escrituras e pedir revelação. Senhor, revela o Teu Espírito em mim. Me conduz em entendimento e discernimento daquilo que o Senhor está apontando, do que o Senhor quer fazer. Porque se eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, não é só porque eu li essa palavra que eu vou rir para todo mundo. São várias esferas, mas caráter, meu irmão, falta de perdão, inveja, mágoa, ira, egoísmo, egocentrismo. Se você chega aqui achando que você é melhor que o outro, porque você antes estava no mundo bebendo e zoando, e agora você é mais especial porque você colocou sua roupa de crente, levantou sua mão. Meu irmão, volta para onde tu estava, porque teu coração está igual, ou pior. Porque um lugar para conduzir ferida é a igreja. Um lugar para causar ego é a igreja. Principalmente agora, no tempo que a gente está vivendo. Então nós precisamos do Senhor. Muito. Muito. A todo tempo. Porque tudo à nossa volta vai fazer com que a gente examine o outro e não a nós mesmos. Nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento. Me perdoa porque eu fui me prolongando. Eu quero convidar você a ficar de pé. A sonda do Senhor já passou no nosso coração. A sonda do Senhor já passou na nossa mente. Ele já nos sondou. E Ele já viu que no nosso terreno, na nossa mente, no nosso coração, existem dores e mágoas. Existe ego, existe fúria. Existem achismos que nos roubam do diagnóstico. E qual é o teu diagnóstico? Qual é o meu diagnóstico? Existe uma doença chamada pecado. E tudo que existe nela vai tentar me roubar de um tratamento que eu só encontro em Jesus, que é o arrependimento. Existe algo acontecendo no meio da igreja. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós essa noite e nos conduza a um autoexame. E essa palavra não é para que você fique chorando emocionado, não. Isso é para que você se arrependa e peça ao Senhor auxílio, misericórdia, ajuda para pedir perdão. Para ser amável, para perdoar, para exercer graça, para exercer misericórdia. Porque imagina se Jesus fosse olhar para nós aqui enquanto igreja, assim como a gente olha para as pessoas que entraram aqui essa noite. Você já parou para perceber que às vezes alguém do teu lado perdeu alguém que ama? Será que você já parou para pensar que as pessoas têm vindo aqui procurando uma resposta? E talvez a tua vida vai ser essa resposta, porque a tua vida vai apontar Jesus, essa pessoa, e ela vai querer se aprofundar, e ela vai querer conhecer, ela vai querer se arrepender. O exame é fundamental. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e não quero conduzir você como talvez você tenha sido conduzido todo o teu ano de igreja. Eu não quero que você pense só se você brigou com alguém hoje, não. Ou se você tratou alguém mal, ou se você mentiu. Eu quero muito que você entenda a revelação da palavra do Senhor sobre examinar-se a si mesmo e permitir que a luz do Senhor, o raio-x, a ultrassom, aponte aquilo que está errado, que está mal, que está contaminado, que está trazendo mau cheiro. Feridas não tratadas, infecção, bactéria, contaminação, amputação. Talvez você nem precisaria estar nesse ponto que você está, mas a falta de perdão que está no teu coração te conduz a esse lugar. Mas o Senhor anseia por uma igreja remida, uma igreja curada, uma igreja tratada. Uma igreja que olha para Ele e ensina a exercer misericórdia. Ensina a chorar por arrependimento. Espírito Santo, venha sobre nós essa noite, a fim de que a gente não caia no erro como Pedro, falando que vamos fazer contigo tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, sem ter o entendimento que não sabemos o quão ruim somos, sem saber que a gente vai negar o Senhor. Muda nossa mentalidade, Espírito Santo, nos trazendo o anseio de um arrependimento, de pedir perdão, de olhar para os olhos do irmão que entra nessa igreja, de ser uma pessoa amável com os de casa, de não ser uma pessoa isolada. Satanás utiliza o isolamento para impedir que você se relacione, para impedir que você seja tratado nas tuas dores. Que você não se isole, que você se exponha, primeiro para o Senhor que te conhece. Deixe que o Senhor traga as tuas dores, os teus traumas, para fora. Porque Ele é aquele que tem autoridade de apontar, tocar e curar. Deus não é como o homem, Ele não vai tocar para machucar, Ele vai tocar para tratar, para curar. Cura a nossa mente, Espírito Santo de Deus, essa noite. Muda a mentalidade dos meus irmãos, dessa igreja. Muda os nossos achismos, Senhor. Muda a forma ao qual ceiamos. E a ceia não acontece somente num domingo. Comece a orar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ensina, me mostra. O meu ego grita mais. Eu acho que sou eu que tenho que ensinar. Eu acho que eu que sou bom. Senhor, começa a trazer para fora tudo aquilo que tem nos paralisado enquanto igreja, para orarmos por um arrependimento genuíno. Senhor, começa a agitar o nosso coração, a nossa mente, tratando das nossas inquietações e limitações, a falta de olhar que existe na igreja, a falta de amor que existe dentro da igreja. Senhor, venha sobre nós. Começa a quebrar o ego dos homens, Senhor. Começa a tratar de feridas causadas por igreja, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós que somos falhos. Não permita, Senhor Deus, que as nossas feridas falem mais alto do que o Senhor. O Senhor tem autoridade para tocar em você e em mim essa noite. Trazer tudo aquilo que está aí dentro escondido. As palavras que você proferiu e que mataram alguém. Mataram sonhos de alguém. Ou que você ouviu e que fez que você matasse sonhos. O Senhor é aquele que tem autoridade para tocar no abandono que você sofreu, na rejeição, na dor da perda, do luto, da doença que chegou, dos teus questionamentos. Vem sobre nós, Senhor, essa noite. Ensina-nos. Ensina-nos, ó Pai, a maneira ao qual devemos ceiar contigo e em ti. Nos dê um coração de carne dentro da igreja. Um coração que ama. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos conduz em arrependimento agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro. E eu vou pedir que os irmãos que vão ministrar, que vão entregar o pão e o cálice, podem começar a entregar. E eu quero dizer a você que enquanto isso está acontecendo, continue. Permita que o Senhor toque em você. Isso aqui não é uma palestra motivacional, eu não tenho palavra alguma. Se abra, se desarma. Deixa vir para fora as dores, os traumas. Se foi a igreja que te machucou, se foi tua família que te machucou, se foi uma perda que te machucou, eu quero te dizer, você tem a oportunidade de pedir ao Senhor que gere um arrependimento genuíno ao seu coração essa noite. Para que você possa romper e fluir naquilo que o Senhor tem para você e em mim. No nome de Jesus eu oro. Espírito Santo de Deus, toca nos ouvidos dos meus irmãos essa noite. Toca na mente, Espírito Santo. Toca no coração. Começa a tocar. Começa a agir. Orabaxê, arabaçu, arabaxê. Comece a orar. Toque em corações aqui, Senhor. Corações perdidos. Corações distantes. Você não precisa ser batizado para ceiar. Você precisa crer que Jesus morreu por amor a mim e a você. E Ele tem poder para te resgatar dessa lama ao qual você se encontra. O Senhor me mostra que existem pessoas que estão em um lamaçal aqui. Sabe, é como se fosse uma areia movediça. E você, quanto mais você se mexe, você afunda mais. Mas o Senhor é aquele que vem e estende a mão para você e começa a levantar você. Não é o teu esforço, o Senhor manda te dizer. Não é o teu esforço, não é o teu trabalho, é o teu lábio, o teu confessar. Confesse. Abre os seus lábios agora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui nessa areia movediça, eu estou aqui me mexendo, tentando fazer alguma coisa. E eu só me afundo mais. Só piora. Só piora. Se você ora em línguas, pode orar. Se você ora em línguas, comece a clamar. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo nesse lugar. Vem sobre nós, Senhor. Começa a dar coração de carne. Isolamento, inquietação.
Your body.